graça e paz, amém? Gente, confesso que eu tô um pouquinho nervosa. E quando o Cris me fez o convite, eu falei assim para ele que seria mais fácil eu fazer um teatro do que trazer a palavra. Mas amém, é um desafio, mas é um desafio bom. Sem mais delongas, eu já queria que quem tivesse com a Bíblia aí já abrisse no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mas só abrisse. Deixa aberto aí, que daqui a pouco a gente vai ler. Quero falar sobre as máscaras no teatro. Como assim máscara no teatro? No teatro, lá na Grécia, eles utilizavam máscaras na arte cênica como um símbolo para o teatro. Então, tem dois símbolos, duas máscaras. Uma que é o sorriso e a outra que é uma máscara triste. A do sorriso significa a máscara da comédia. E a da tristeza, a máscara da tragédia. Tá, Júlia, mas o que, que isso tem a ver com identidade? Assim como os atores naquela época usavam para falar com as pessoas, para dar autonomia, não mostrava quem eles eram. E hoje em dia, muitas pessoas ainda vivem uma vida de máscara ou já viveram. Eu falo assim por mim mesma. O Cris me fez o convite e em duas semanas Deus ministrou algo no meu coração, me trouxe pessoas do meu passado, me fez sentar em uma mesa para eu contar como eu era no tempo da escola. E eu refleti muito e eu era uma pessoa totalmente perdida. Eu usava uma máscara para ser aceita, uma máscara para que todo mundo gostasse de mim. E eu usava a máscara da comédia para eu ser aquela pessoa alegre, mesmo que eu estivesse triste. Usava aquela máscara da tragédia para ser mais séria, porque aquele amigo queria que eu fosse séria, eu ia ser séria. E muita gente aqui usa essas máscaras na igreja, usa dentro da sua casa, onde o seu pai não te reconhece mais, o seu marido, a sua esposa, ou talvez eles nunca te reconheceram. E essa máscara acaba te dominando e você se sente perdida, confusa. E quando eu entendi quem Cristo era na minha vida, essas máscaras foram embora, elas caíram. E eu já quero ler o primeiro versículo, não o Evangelho de Mateus ainda. Eu quero ler lá em Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Não tentem se encaixar. Não tentem ser aceito pelos outros, porque o amor maior já nos amou. Nós não precisamos que o outro nos aceite. E quando eu entendi isso, que essas máscaras foram embora, eu estou podendo entender a boa e perfeita vontade de Deus para a minha vida. E eu digo para vocês que se encaixar, na verdade, não se encaixar é um presente. Na Bíblia nós temos a história de José. E eu gosto muito da história dele, e eu acredito que se José tivesse se encaixado em meio aos seus irmãos, ele não teria sido governador do Egito. Ele precisou ser menosprezado, rejeitado, humilhado, para assim tomar rumo ao seu destino. Mas Deus, ele não quer que nós sejamos perfeitos também para caminhar com ele. Porque conforme nós vamos caminhando, entendendo quem ele é, ele vai nos transformando. E agora eu quero ler o Evangelho de Mateus. Quem abriu a Bíblia pode acompanhar comigo. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar no telão. Capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Eu digo que você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave do reino do céu, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Amém? E eu vou trazer uma interpretação sobre essa parte, mas antes eu quero dizer para vocês que a chave da nossa identidade, primeiro, é você descobrir quem Cristo é, e assim você irá descobrir quem você é nele. Lá logo no verso 13, Jesus chega na região de Cesareia e pergunta para os discípulos quem os outros dizem quem eu sou. Quem os outros. E eu quero trazer a interpretação sobre o nosso relacionamento com Cristo. Nós não podemos terceirizar o nosso relacionamento com o Pai. Não é se basear naquilo que os outros estão dizendo de Jesus, ou somente ou se escutando pregações, ou até mesmo dependendo de oração do próximo. Claro que é importante a intercessão, nós devemos andar em conjunto, mas você precisa também dobrar os seus joelhos e buscar a Cristo. Abrir a Bíblia e conhecer a Ele. Não se basear somente dentro dessas quatro paredes, não. Você tem que ir lá fora no seu dia a dia, buscar a Cristo e conhecer a Ele. Então busque, não terceirize o relacionamento com o Pai. Por quê? O nosso olhar para Cristo é muito mais você entender quem nós somos, olhando para Ele, do que você se ver pelo espelho. E a segunda parte da mensagem vai estar no verso 14 e vai dizer: Jesus agora não vai perguntar mais quem os outros falam dele. Agora vai perguntar: quem vocês dizem quem eu sou? E assim, quem vocês dizem? Eu pergunto para vocês, não precisa me responder. O que vocês pensam de Cristo? Qual é a percepção de Cristo para vocês? O que vocês pensam de Deus vai dizer muito quando vocês descobrirem quem vocês é. O que vocês pensam dele? Quando Deus revela a tua palavra, o Espírito Santo vem e revela no nosso coração e nós entendemos quem Cristo é. E aqui, Pedro, ele responde assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aqui muda totalmente a narrativa. Não é mais quem o outro está dizendo, é quem você está dizendo. E a partir do momento que Pedro responde que ele é o Cristo, o Filho de Deus, ele reconhece quem é Cristo e nós temos a visão de Deus sobre nós. Como assim, Júlia? Deus, ele vai lhe dar um nome e vai lhe dar um propósito. Porque o nome de Pedro era Simão. E Deus permanece a essência dele. Ele fala no versículo 17: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Mas no versículo 18, ele vai dizer: e eu digo que você é Pedro. E no versículo 19, ele vai dizer: eu darei a você a chave do reino do céu. Ele aponta um propósito. Então, quando você conhece a Cristo de verdade, você entende que você tem um novo nome. Eu não me chamo Júlia. Eu sou filha. Mas, Júlia, como assim filha? Na quarta-feira, o estudo com o pastor Felipe, ele comentou algo sobre algumas situações. Você tem que se perguntar como é que Jesus agiria. E Jesus é filho de Deus. E se a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos, de Jesus, de Cristo, nós temos que ser igual a Ele. Então, nós também somos filhos. E a partir do momento que nós entendemos isso, Ele nos aponta um propósito. Mas, Júlia, eu não sei qual é o meu propósito. Leia a Bíblia. Não terceirize o seu relacionamento com Cristo. Vai e busque. Amém? E para deixar bem claro, também quero ler em 1 Pedro, capítulo 9, vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Te tirou das trevas. Aquele mundo de máscara não existe mais. Você está na luz. Nós somos geração eleita, povo exclusivo de Deus. Quero ler também Efésios, capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E às vezes a gente olha, não só nesses versículos, existem outros versículos que mostram quem nós somos. E a gente duvida. Mas quando nós se aproximamos de Cristo, nós temos um relacionamento com o Pai. Verdadeiro, não terceirizado. Você entende. E você gasta tempo, você entende quem você é. E a nossa identidade se restaura. Então eu digo que você não é aquilo que os outros falam que você é. Você não é aquilo que você faz, assim como estava no Evangelho de Mateus. Pedro não era mais aquilo que ele fazia antes, porque ele encontrou a Cristo. Você também não é o que os outros falam. Deus não era aquilo que o pessoal falava dele. Você é aquilo que Deus diz que você é. E sobre uma identidade restaurada, que conforme você vai entendendo isso, a nossa identidade é restaurada. Eu quero trazer uma diferença para vocês entre reforma e restauração. Eu estava lendo um livro, e eu trouxe isso até para as meninas da dança, no nosso devocional. Eu achava que reforma e restauração eram sinônimos, era tudo igual, mas não é. Vou dar um exemplo que eu usei para elas. Pense numa mesa, uma mesa velha, velha, acabada, e você vai reformar ela. Se você vai reformar ela, você vai transformar ela em algo novo. Vai perder a essência, vai tirar a originalidade dela. Você vai transformar ela agora num armário, porque a reforma transforma algo novo. Já a restauração, você pega essa mesa, você vai o quê? Consertar ela. Você vai mudar a cor dela, mas ela vai continuar sendo uma mesa. Porque o tempo desgastou, mas você está restaurando ela. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos restaurar. Ele quer restaurar a nossa identidade. E só para confirmar, em Isaías, capítulo 58, vai dizer assim: seu povo reconstituirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Aqui está falando, está citando sobre a queda do muro de Jerusalém. Ele caiu e Deus manda restaurar, não reformar, restaurar. Com os materiais antigos, com as pedras antigas, com os alicerces antigos. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer restaurar, Ele quer te moldar. Mas permanecendo na sua essência, da onde eu te tirei, da onde você veio. Assim como eu disse lá no Evangelho de Mateus. Permanece a essência dele. O quê? Simão, filho de Jonas, você tem um novo nome, você tem um novo nome. Mas você, conforme você vai caminhando com Cristo, Ele vai te moldando, Ele vai te lapidando. Agora, o inimigo é diferente. Ele quer te reformar. Mas como assim, Júlia, te reformar? Ele quer tirar a sua essência. Ele quer que você perca tudo aquilo que você já construiu, tudo aquilo que você já passou, quer que você esqueça. E fazendo você perder a sua identidade. Mas como que eu perco a minha identidade? Eu digo que nós estamos numa geração que flerta com o pecado. Vocês não sabem mais, às vezes, a hora de parar. Começa a tratar o pecado como um colega. E de repente você está na mesa com esse colega e isso é um perigo. Porque conforme você vai conhecendo esse colega se torna seu amigo. E aí é difícil mandar ele embora. E o inimigo age na sua cabeça, coloca a máscara de novo e te transforma em outra pessoa. E nós estamos também numa geração que não basta mais gostar de algo. Vocês às vezes querem ser algo. Eu falo por mim mesma no passado. Eu assisti um filme ou uma série e eu queria essa pessoa dessa série. Tinha um filme que era um filme de líder de torcida. Eu assisti esse filme, logo já subia no muro e queria fazer as estrelas. Então, gente, não basta. Cuidado com flertar com o pecado. E outra coisa também que o inimigo tira da nossa identidade é o tempo. A gente se compara com o outro. É aquela famosa, a grama do vizinho é mais verde. Você vê as pessoas conquistando as coisas e você está ficando para trás. Ah, mas ele passou na faculdade. Ah, mas tem um emprego bom e eu estou aqui ainda. Em Eclesiastes 3 já vai dizer, há um tempo para todas as coisas. Então se acalme. E se em algum momento você cair nisso, eu digo para você, Deus, Ele refaz a sua rota e Ele vai te lapidando até você entrar no rumo de novo. E uma outra maneira de você perder a sua identidade é você não reconhecer o seu valor. Ao coração de Deus, nós já somos bons. Nós não precisamos ser bons para os outros. Nós já somos bons para Cristo. Então, reconheça. Tire do seu vocabulário, eu não posso, eu não consigo. Não, silencie as vozes. Silencie essas vozes, porque você consegue, você pode. Deixe, então, o reparador, o restaurador que é Cristo, restaurar algumas áreas da sua vida. Talvez a sua mente, o seu coração, a sua família. Permita a ele acesso. E de tudo isso que eu te falei, se em algum momento você se perdeu, guarde isso. Nós somos filhos. Somos filhos. E João 3,16 já vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus já nos amou muito mais, nós não precisamos ser aceitos pelo outro, assim como eu disse, nós não precisamos se encaixar, não precisa, porque eu disse que se encaixar, não é válido, não se encaixar é um presente. Nós entendemos que esse mundo não é nosso. Nós ansiamos algo muito maior, que é o céu. Nós temos uma identidade, o que? Celestial. Nós participamos de um plano do crescimento do reino. Tenha isso em mente. Nós somos filhos. E se você se sentir perdido, não terceirize o seu relacionamento com o Pai. Busque, busque que Ele irá abrir os seus olhos. Só dê ouvido a eles. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas eu louvo ao Senhor.
Microfone tá fogo. Me senti um famoso agora, o pessoal me aplaudindo, gritando. Caramba, que privilégio. Brincadeira à parte, pessoal. Como é que vocês estão? Estão bem? Pra mim, desde quando também eu recebi o convite através do Wesley, pra mim é sempre uma alegria muito grande, cara. Poder estar aqui com vocês, poder ter essa responsabilidade de partilhar algo com vocês. E quando ele me falou que o tema era identidade, tá dando pra me ouvir legal? Quando ele falou que o tema era identidade, eu fiquei ainda mais feliz, porque esse assunto, ele mexe com algo muito particular na minha vida, sabe? O assunto identidade, quem você é, a quem você pertence, de onde você vem, para onde você vai, isso tudo foi muito fundamental na minha vida, na minha caminhada cristã. Então, quando o Wesley falou assim, ó, você vai lá participar lá do Ecoando em 10, e o tema vai ser identidade, eu falei, caramba, que legal. Então eu sinto um privilégio muito, muito, um grande privilégio, na verdade, de poder partilhar isso com vocês. Eu espero que o Espírito Santo esteja aqui e que vocês consigam entender, que essa mensagem faça sentido no coração de vocês. Amém? Vamos lá. Então vamos lá. Gente, quando alguém me fala sobre identidade, automaticamente eu faço a conexão com o propósito. Então, sempre quando alguém me fala sobre identidade, automaticamente eu penso também em propósito. Identidade é igual a propósito. Identidade e propósito, eles são como um casamento perfeito para mim. Eles se unem, eles se complementam, eles fazem sentido um com o outro. Então, eu até escrevi aqui, a identidade, ela revela quem você é. E quando você sabe de fato quem você é, você saberá também pelo que você vive e poderá determinar o que move a sua vida. Na minha vida e nas nossas vidas como cristãos, nós somos movidos por algumas coisas, mas eu queria dar destaque em duas delas. Uma delas é até um título de um livro que é muito conhecido por muitos aqui da igreja, que é Movidos pela Eternidade. Quando você sabe quem você é, quando você tem uma identidade firmada em Cristo, como a Júlia pontuou aqui, você caminha a sua vida baseado na realidade eterna, na realidade do reino de Deus. Mas também existe uma outra realidade a qual nós caminhamos quando leigos ou quando novos na nossa fé, que é a realidade terrena, que é a realidade passageira. E quando nós falamos sobre identidade, o Espírito Santo, ele sempre tratou muito forte comigo a respeito de três perguntas. Sobre quem você é, pelo que você vive e o que move a sua vida. Então, descobrir a sua identidade mudará para sempre a forma como você vive a sua vida. Então, voltando a falar, nós vivemos de acordo com duas realidades: com a realidade dos céus e com a realidade da terra. A realidade da terra é bem comum, nós vivemos isso no nosso dia a dia, que nós estamos acostumados a viver com as nossas expectativas baseadas em coisas terrenas. Nós estamos com as nossas expectativas baseadas em coisas que nós conseguimos construir com as nossas próprias mãos. E quando nós falamos sobre identidade e realidade, eu queria falar aqui com vocês sobre uma pessoa que ela não tem a sua identidade, que ela não sabe, na verdade, qual é a sua identidade. Tá? Uma pessoa que ela não sabe qual é a sua identidade, uma pessoa que ela não sabe quem ela é, ela caminha de acordo com a realidade da terra. Ela não caminha com a realidade dos céus, com a realidade da eternidade, com a realidade de Cristo. Ela caminha baseado nas coisas terrenas. É isso que foi construído no coração dela e é por isso que ela caminha. Então, uma pessoa que ela não tem uma identidade firmada em Cristo, a mentalidade dela está nas coisas que são terrenas. Essa também é um tipo de pessoa que ela ainda assim é aprisionada aos seus próprios pecados, aos seus próprios desejos. Costumo dizer também, como exemplo pessoal, eu quando eu era jovem, eu não sou tão velho, mas quando eu era mais jovem e eu era novo na minha fé, eu vou usar um exemplo pessoal meu. Quando eu era novo na minha fé, eu caminhava como um cristão, vivia como um cristão, participava dos cultos e eu achava que era isso. E eu achava que essas coisas eram suficientes. Mas eu Elias, mesmo participando anos e anos dentro de um contexto cristão, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia qual era a minha identidade. Muitos falavam para mim, você é filho, mas eu não sabia o que era ser um filho. Eu não sabia o que era ser um filho pertencente ao reino de Deus. Então eu caminhava com as minhas expectativas baseadas naquilo que é terreno. Sabe o que eu achava legal para a minha vida? Ser alguém importante. A minha mentalidade estava conectada em ser alguém. Desde a minha adolescência, eu sempre pensava, caramba, quando eu crescer, eu vou ser do exército. Quando eu crescer, eu vou ser do bombeiro. E sempre, eu construí uma mentalidade de que eu preciso ser alguém importante para ser alguém na sociedade. Então, eu sempre tive essa mentalidade. Elias, você precisa se tornar alguém importante. Você precisa alcançar grandes cargos. Você precisa ser alguém relevante na sociedade para você ser alguém. Era nisso que eu caminhava, era baseado nisso que a minha vida seguia, porque eu não tinha uma identidade firmada em Cristo, eu era perdido, por mais que em alguns momentos eu conquistei certos objetivos pessoais meus, por mais que em alguns momentos eu conquistei e alcancei alguma dessas coisas, dentro do meu coração, dentro do meu espírito existia um vazio. Existia um vazio que nada, nenhuma dessas coisas, nada do que existe na realidade terrena podia ocupar esse lugar. Existia uma falta de propósito. Dentro da igreja, eu caminhando pelas coisas certas, mas pela falta de identidade, eu construí a minha vida baseando em coisas erradas. Então a minha vida, ela foi sempre vazia. Eu sempre andei perdido como alguém andando na escuridão, sem caminho, sem rumo, apenas caminhando. Nos caminhos que nós caminhamos sem identidade, nós caminhamos sem um propósito, sem um porquê, sem um objetivo. Por mais que nós consigamos conquistar coisas, por mais que nós consigamos alcançar cargos, alcançar objetivos, mas a nossa vida sempre será vazia. Vamos sempre caminhar perdidos, sempre caminhar vazios, sem propósitos e sem direção. Esse sempre será o fim das nossas vidas, quando nós caminhamos sem identidade. Quando nós caminhamos sem identidade, sem Cristo, é apenas uma vida vazia. Quando nós chegarmos ao fim, nós vamos ver que todas essas coisas que nós lutamos, sempre almejamos, todas elas não valiam mais nada. Então, como que nós alcançamos esse lugar de identidade? Como que nós alcançamos esse lugar onde nós descobrimos quem nós somos, quem de fato somos? E a Júlia apontou muito bem, a nossa realidade, ela não é resumida apenas no filho. Sim, nós somos filhos, mas ainda precisamos entender o que é filho para se tornar realmente um filho. Então eu caminhava com as minhas expectativas terrenas, me sentindo vazio, e eu perguntava para Deus: Deus, mas por quê? O que devemos fazer? Como preencher esse vazio? Como trazer propósito à minha vida? Foi então que eu conheci um alguém a quem eu nunca tinha conhecido antes. Um Cristo que eu conheci no meu secreto. Um Cristo que eu conheci pessoalmente, quando eu estava sozinho, quando eu orava. Se você me perguntar assim: Elias, como é que você faz para descobrir a identidade, a nossa identidade em Deus? Eu tenho uma única resposta: é através de Cristo. Não encontrei outro caminho que não fosse a pessoa de Cristo Jesus para mostrar para mim quem eu sou, para mostrar para mim a minha verdadeira identidade. É através da pessoa de Cristo que eu pude entender que eu sou filho, mas é através dele que ele me ensinou o que é ser filho. E como é que funciona essa identidade, Elias? Só para eu te explicar de uma forma bem simples: nós éramos filhos do, vamos dizer assim, do pecado, nós andávamos perdidos antes de Cristo. E Jesus, quando ele veio na terra, ele morreu. Como ele veio aqui na terra como um filho único, mas ele morreu por nós. Para quê? Para que nós possamos ser participantes da vida dele. E quando nós somos um com Cristo, nós automaticamente também somos filhos. Jesus, que era um filho único, ele se fez homem, morreu por mim e por você, para que nós possamos também ter acesso a essa família de Deus. E através da vida de Cristo, nós também somos filhos. João 14, no versículo 20, vai dizer assim: eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, Jesus está no Pai, ele é um com ele. E vós em mim, ou seja, nós nele e ele em nós. Então nós somos um com Cristo. Somos um com Cristo. E é aí que nós descobrimos a nossa verdadeira identidade. Romanos, no capítulo 8, vai detalhar muito bem sobre a filiação, sobre a nossa adoção, sobre o Espírito que habita em nós. E nele vai nos dizer que nós somos filhos através da vida de Jesus Cristo, através de sua morte. E com Cristo, nós também carregamos uma responsabilidade, que é de herdeiro. Então, quando participamos da vida de Cristo e entendemos quem somos, a nossa realidade, ela muda. Antes, um Elias que caminhava baseado nas realidades terrenas, depois de conhecer a Cristo, depois de um processo onde a identidade foi criada, a identidade foi gerada, a identidade foi formada, um alguém que caminhava antes perdido, sem direção, sozinho, um alguém que andava sem propósito, agora através da vida de Cristo, caminha com um sentido, caminha com um objetivo, caminha com um propósito. Agora, aquele que antes tinha uma mentalidade de órfão perdido, que tinha uma vida vazia, agora não é mais órfão, agora é um filho. Antes, quando tinha uma vida vazia, agora com Cristo, é preenchido com vida. Antes, aquele que andava perdido, agora com Cristo encontra um caminho. Aquele que tinha uma mentalidade de escravo, antes de ter sua identidade formada, agora é livre de seus próprios pecados. E como eu falei, junto com a filiação, junto com essa identidade que nós alcançamos através da vida de Cristo, nós carregamos conosco também uma responsabilidade, que é herdeiros de Cristo. E o que é ser um herdeiro de Cristo? Jesus, ele é rei sobre os céus e irá e virá para governar a terra. Ou seja, nós somos co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros do seu governo na terra. Então, nós já conseguimos entender quem nós somos, que somos filhos, agora conseguimos também entender para o que nós vivemos, que é o que? Para o seu reino, porque nós somos participantes, cordeiro com Cristo, naquilo que ele irá fazer aqui na terra. Então, se ele irá governar, nós iremos governar com ele. Se a terra irá pertencer ao governo de Deus, nós estamos aqui como responsáveis por fazer aquilo acontecer. Sabe, existe uma responsabilidade em nossas vidas. Existe uma responsabilidade em ser filho. Identidade, ela revela para você quem você é, mas também revela para você o seu caminho, o seu propósito e quais são os caminhos da sua vida. Então, por isso que identidade, ele é um assunto muito particular. É um assunto muito importante, na verdade, na vida da gente. Porque pode parecer algo bobo, pode parecer algo que é só mesmo sobre paternidade, ou algo sobre pai e filho, mas tem muito mais a ver do que isso. É sobre a nossa vida, é sobre uma vida com propósito, com direção. Então, quando nós entendemos quem somos em Cristo, nós caminhamos baseado em algo. Nós caminhamos baseado na realidade eterna, no governo de Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem. A única desculpa para isso é que eu queria falar para vocês que Cristo é a resposta para todas as coisas. Quando o Espírito Santo me perguntou assim, quem você é, para o que você vive, qual é o motivo que rege a sua vida, depois de um tempo ele me fez entender que a resposta para todas essas coisas está em Cristo Jesus. A resposta para quem você é, Elias, está em Cristo Jesus. Se você se sente perdido, busque em Cristo Jesus um caminho. Se você está na escuridão, busque em Cristo Jesus a luz que irá iluminar o seu entendimento. Se você está vazio, busque em Jesus que Ele irá te preencher com vida. Em Jesus está a resposta para todas as coisas. Em Jesus está a resposta para todos os seus questionamentos, para todas as suas dúvidas, para todos os seus porquês. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E é nele e através dele, porque nós entendemos que nós somos filhos e filhos de Deus. Amém? Obrigado, pessoal.
Paz, Porão, amém? Vou estar dando continuidade à ministração da noite. E eu também quero pedir para vocês abrir sua Bíblia comigo. Lá em Mateus 16, a partir do versículo 13. Ai, gente, eu fiquei tão nervosa na hora que a Júlia começou a falar. Mas Deus é maravilhoso, né? A gente não entende os planos dele, mas no final dá tudo certo. Vamos lá, eu quero começar dizendo que a gente só vai conhecer a nossa verdadeira identidade a partir do momento que nós verdadeiramente conhecemos a Cristo. Em Mateus 13 diz assim, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizes que sou? E Simão Pedro respondendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse, bem-aventurado és tu, Simão, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No momento em que Pedro, ele confessou, tu és o Cristo, ele teve a sua identidade revelada. Então, nós vemos que a nossa identidade, ela está totalmente ligada à identidade de Cristo. Ou seja, a partir do momento que nós o reconhecemos, nós passamos a entender quem nós somos e passamos a ser quem o Pai, o Filho e o Espírito estabelecem quem somos. Agora, eu quero ler com vocês lá em Efésios 2, a partir do versículo 11, que diz assim, portanto, lembra-vos que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, chamados em circuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavam longe, já pelo sangue, chegastes perto. Porque ele, e me perdi aqui, gente. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos o povo se fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar o santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Aqui diz quem Cristo é e quem nós somos em Cristo. Antes, mortos em pecado, Jesus veio, ele nos deu vida. Antes, destinado à ira de Deus, portanto, pela graça nós fomos salvos. Pelo seu amor, ele veio, ele nos adotou como filhos. O inimigo, ele vai tentar todos os dias atacar nossa mente, fazer nós duvidarmos de quem nós somos. Porque ele sabe que ele não consegue fazer cair, ele sabe que ele não tem domínio sobre um cristão que tem a sua identidade firmada em Cristo. Nós precisamos de uma vez por todas entender quem nós somos em Cristo. Somos filhos, somos amados, somos aceitos, perdoados, capacitados. Jesus, ele precisa olhar para nós e ver pessoas maduras, que não estão preocupados em estar no centro da sua vontade, mas sim da vontade dele, que não estão preocupados em ser quem elas querem ser, e sim quem ele estabeleça que elas sejam. Em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creram em seu nome. Nós somos amados, nós temos um propósito, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos um instrumento para a boa obra. Enquanto nós não entendermos isso, enquanto isso não for uma verdade firmada em nós, nós não vamos conseguir dar continuidade para tudo que Deus tem para nossas vidas. Gente, a princípio eu ia falar de Paulo, porque não tem como falar de identidade e não falar de Paulo. Mas o Senhor mudou tudo, mas amém. Mas Paulo, ele teve, foi só um encontro com a presença, e Paulo, ele teve a sua vida totalmente transformada. E a mesma presença que está sobre nós nessa noite, é a mesma presença que está entre nós essa noite, é a presença que cura, é a presença que liberta, é a presença que renova, que transforma, é essa presença que está sobre nós essa noite. Eu entendo aqui que cada um aqui é único. Eu tenho uma identidade, o Elias tem outra, a Júlia tem outra, mas nós temos algo em comum. Nós só vamos passar a reconhecer a nossa verdadeira identidade a partir do momento que nós decidimos ter uma vida com Deus, um relacionamento com Ele. Caso contrário, nós só vamos estar perdidos no nosso próprio eu, nas nossas próprias vontades. Agora eu quero ler lá em Efésios 4:17. E eu quero pedir para o louvor subir. Que diz assim: assim... Eita, saiu de novo. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não viva mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhança em Deus, em justiça e santidades provenientes da verdade. Nessa noite, a gente está tendo mais uma oportunidade de abraçar a nossa verdadeira identidade. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu não parei um dia e um momento e Deus falou a mensagem toda. Não, foi, como fala? Pausadamente, em vários dias, em várias orações. E enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me ministrava muito forte no meu coração sobre ter pessoas aqui que estavam carregando fardos muito pesados, mas que fardos que não eram seus. porque ainda não estava sendo quem Deus o chamou para ser. Então, nessa noite, Ele está nos dando mais uma oportunidade, que nós venhamos a se despir do nosso eu, permitindo que Jesus revele a sua vontade sobre nós, revele a sua vontade sobre as nossas vidas, que não seja mais nós, mas que seja um Cristo em nós, que seja Cristo através de nós. Que cada dia nós possamos mais a ansiar em ter um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo, de verdade, de estar mais perto com Ele. E a de, principalmente, estar no centro da sua vontade. Amém?